A Rádio FM Assembleia apresenta Resumo do Dia.
Campanha Ceará Sem Drogas chega a Aracati. Capitão Wagner cobra CPI do narcotráfico. Comissão debate brincadeiras perigosas na internet.
Você ouve Resumo do Dia.
Campanha Ceará Sem Drogas foi promovida nesta quinta-feira no município de Aracati, com palestra do ex-jogador e comentarista esportivo Walter Casagrande. A caravana é liderada pelo presidente da mesa diretora, deputado Zezinho Albuquerque.
Casagrande foi líder do Corinthians, jogador da seleção brasileira, comentarista em uma grande cadeia de televisão, respeitado, tem credibilidade e passou por todos esses problemas. Chamar a atenção dos jovens, dos pais, dos familiares já é um grande momento. Imagine acompanhar depois esse tratamento dessas pessoas que querem sair, ser dependente de química, então já é um outro momento muito grande. E aqui a prefeitura vai acompanhar mais de perto aqueles que são dependentes de química. E além do mais, nós temos aí hoje o apoio do governo do estado, onde nós temos a Secretaria Especial de Combate às Drogas. Se tiver um filho ou um parente que queiram fazer um tratamento, queiram deixar a dependência química, é só procurar a secretaria. Nós criamos também um fundo especial de combate às drogas, que é uma lei de nossa autoria na Assembleia, para trazer recursos para isso. Então, aquelas pessoas que eram jogadas, que eram dependentes químicos, já tem como se tratar.
O prefeito de Aracati, Bismarck Maia, participou do encontro.
Grande satisfação, alegria do deputado Zezinho, presidente da Assembleia, ter atendido ao nosso convite, ao nosso pedido para que aqui realizasse o Ceará Sem Drogas, trazendo uma referência para a gente, não só no esporte, que foi minha durante muito tempo, não só como comentarista, que acho o melhor, mas também por esse exemplo de vida para todos os jovens do Aracati, que é o que nós desejamos nessa palestra de hoje. Muito obrigado, Casa. Muito obrigado, presidente Zezinho.
Walter Casagrande falou sobre sua trajetória na luta contra as drogas.
Quando eu estava no meio das drogas, eu também não sabia. Então o que eu pensava, pô, eu não vou conseguir viver, o que vai ser pro resto da minha vida, como que eu vou fazer para sair disso? Não dava conta dos meus compromissos, não conseguia fazer mais nada e cada dia que passava a coisa ficava pior. Então aquele momento foi super difícil, até o dia da minha internação, quando eu comecei meu tratamento. Hoje em dia, eu não estou falando que é fácil não, mas só não é tão difícil porque eu estou aqui, eu estou falando, eu assumi minha posição de dependente químico, eu assumi meu compromisso, eu não tenho vergonha de ter usado drogas, eu tenho muito orgulho de estar aqui vivo, tentando passar a minha experiência para as outras pessoas.
Nesta sexta-feira, a campanha Ceará Sem Drogas estará no município de Cruz. A expectativa é que, com a passagem da caravana por esses municípios, mais de 45 mil jovens sejam sensibilizados em todo o estado. Deputado Capitão Wagner cobrou em plenário a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia Legislativa para investigar o narcotráfico no Ceará. De acordo com ele, o requerimento foi apresentado há quase 2 anos e até o momento não houve uma definição sobre o assunto.
O momento é urgente, não podemos mais nos omitir e todo dia eu vou ter que subir na tribuna para falar desse assunto, até a mesa diretora definir que vai finalmente abrir a CPI do narcotráfico, para que nós possamos ter o respaldo de subir na tribuna e poder cobrar. Porque enquanto nós ficarmos omissos, a gente não vai ter a capacidade nem a coerência de estar subindo aqui para cobrar. Ora, eu cobro do governo, mas eu não faço a minha parte. Então, impossível ter coerência se nós não tivermos a coragem de sentarmos, colocar em pauta a CPI do narcotráfico para definir se vai abrir ou não. Se for para dizer para a população, não, a mesa diretora não vai abrir, não vai ser feito CPI, pronto, que se diga. Aí todo mundo fica calado. Não dá para se tratar a questão da segurança de forma simplória.
Deputado Leonardo Araújo comentou sobre a situação das obras de transposição das águas do Rio São Francisco no Ceará. Segundo o parlamentar, a paralisação é por conta de fraudes nos documentos da empresa habilitada para o serviço.
A transposição das águas do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste é um sonho antigo. Em 2012, as obras eram para ter se encerrado. Porém, adiou-se para 2016. E somente agora é que nós vimos as águas chegar no sertão da Paraíba. Agora, com relação ao Ceará, eu tenho visto quererem fazer da transposição um palanque eleitoral e desvirtuar o real funcionamento dessa obra para o estado. As obras estão paradas. Não estão paradas por querer do Ministério da Integração ou do presidente da República estão paradas por uma ação judicial de uma empresa que foi inabilitada na licitação por fraudar documentos públicos na licitação anterior.
A deputada Raquel Marques enfatizou a necessidade de cobrar celeridade nos processos judiciais que impedem a conclusão das obras.
Infelizmente, o Ceará foi um dos que teve problemas aí nos processos de licitação e atrasou a execução do lote que a água chegava ao Ceará. Cabe a nós acompanhar, cobrar que a obra seja concluída para que haja uma agilidade nesses processos todos, que a gente tem que respeitar os processos que envolvem justiça, recursos judiciais, mas cabe a nós fazer uma pressão política e durante todo esse processo de execução dessa importante obra de infraestrutura, uma obra decisiva para o enfrentamento, para a sobrevivência no semiárido nordestino. Tivemos vários momentos que essa casa cumpriu também esse papel agora de cobrar o governo, e isso é o que deve continuar sendo feito para a conclusão desse trecho que beneficia diretamente o estado do Ceará.
Também se manifestaram a favor da continuação das obras os deputados Fernando Hugo, Daniel Oliveira, Leonardo Pinheiro, Capitão Wagner Ferreira Aragão, Moisés Brás, Carlos Felipe, Roberto Mesquita e Sérgio Aguiar.
Você ouve Resumo do Dia.
Deputado Fernando Hugo chamou a atenção para a importância da finalização das obras da linha leste do metrô de Fortaleza. Ele informou que o governador Camilo Santana pediu o apoio dos senadores cearenses para que o presidente Michel Temer autorize a transferência de recursos para a conclusão do equipamento.
O que é que nós temos que lutar? É para que o presidente Michel Temer possa fazer valer o que contratualmente foi assinado, o que documentalmente é apresentado, sem nenhuma virgulação por parte de entes como a Caixa Econômica e o BNDES. Nós precisamos de ação emergencial para a especificidade dessa obra bilionária, que é um dos sonhos maiores, que é o metrô leste, propiciando trânsito ágil, ir e vir laborativo, ir e vir da estudantada no estado do Ceará, que trará para a Fortaleza de 3 milhões de habitantes, em torno de 2.500 empregos diretos, 3.200 indiretos.
Parlamentares aprovaram nesta quinta-feira uma proposta de emenda constitucional e duas mensagens do Poder Executivo. Também foram aprovadas duas mensagens da mesa diretora e uma do Tribunal de Contas do Estado. As matérias da mesa diretora tratam do subsídio mensal do governador e vice-governadora, além da revisão geral da remuneração dos servidores e cargos comissionados do Poder Legislativo. O deputado Carlos Felipe comentou o reajuste dado aos servidores.
O reajuste do centro é pequeno, é ruim. Eu mesmo, que sou servidor da saúde, reconheço que o servidor da saúde, sobretudo que não é médico, há muito tempo espera por um plano de carreira. E muitas categorias aqui foram beneficiadas, como foi a CEPLAG, como foi a Polícia Militar, como foi os defensores públicos, e falta se rever também da saúde. Quem vê o que acontece no Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo, Rio Grande do Sul, dizer que o governo do estado do Ceará não se preocupa, não é verdade.
A PEC, que prorroga por mais 12 meses os contratos temporários de cargos referentes aos projetos de habitação e desenvolvimento urbano, foi aprovada em primeiro turno. Agora, a matéria aguarda a segunda votação. Comissão da Infância e da Adolescência promoveu audiência pública para discutir a problemática das brincadeiras perigosas difundidas nas redes sociais. A iniciativa foi da presidente do colegiado, a deputada Beth Rose, autora do projeto que busca a conscientização sobre o tema.
Um projeto de lei para ter uma mobilização de conscientização de brincadeiras perigosas na primeira semana de junho, que é exatamente onde ocorre o maior número dessas essas brincadeiras por questões de estar próximo das provas, eles ficam tensos. Então, esse projeto é exatamente para a gente mobilizar nas escolas estaduais, principalmente no ensino médio, de como tem consequência essas brincadeiras perigosas. São tragédias que acontecem na família, então dá uma conscientização para juntos a gente poder combater esse mal tão horrível que está cometendo nossas crianças na internet.
Demétrio Gereissati é fundador do Instituto Dime Cuida, criado após a morte de seu filho por conta de brincadeiras na internet.
O papel do Instituto é levar à sociedade o conhecimento, a compreensão e os trabalhos de prevenção sobre as brincadeiras perigosas, os jogos de asfixia que os jovens praticam sem ter consciência do risco. Esperamos que seja formatado um modelo de inserir na pauta da educação sistematicamente os trabalhos de prevenção, ter um pleito de uma semana de prevenção de um trabalho será feito de uma forma mais intensificada e a implantação no Ceará, o Ceará como estado pioneiro no Brasil, da autópsia psicológica que irá identificar exatamente as causas dos jovens que perderam a vida para que não sejam classificados erradamente como morte acidental ou suicídio, aquilo que foi a prática do jogo do desmaio.
A estudante de 16 anos, Cristina Ribeiro, faz parte do projeto Alegria de Criança. Ela destacou a importância do debate para alertar os jovens.
A gente tem um acesso muito fácil aos meios de comunicação, como a internet, como a televisão. E essas mídias ajudam para que, muitas vezes, haja uma dispersão da juventude para coisas que realmente são importantes. E é dessa forma que a gente percebe que essas questões suicídio e, dentre outras coisas, afeta a nossa juventude. A importância de se discutir isso dentro das escolas, porque uma organização só talvez não seja o suficiente para uma demanda de jovens tão grande de uma comunidade que é tão extensa como é a nossa dentro de Fortaleza. Que as pessoas realmente percebam que existem debates como esses e que as pessoas possam se apropriar dessas discussões.
Resumo do dia. Aqui na sua Rádio FM Assembleia 96,7, com você no centro das discussões.